Ser médium é ter paciência, porque requer muita resignação. O desenvolvimento mediúnico é um processo, não um evento, e é extremamente particular. Para uns, mais rápido, para outros, mais lento. Alguns desenvolvem a sua mediunidade rapidamente, pois, devido a diversos fatores, entram em sintonia com seus orixás e entidades mais facilmente. Outros, por fatores como a ansiedade, os vícios, os medos, a timidez, demoram mais para estabelecer essa sintonia. O importante é não pular os degraus do desenvolvimento mediúnico. Salve a Umbanda!
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje eu vou trazer um assunto que foi uma ideia dada por um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes, na verdade, é a Leandra Fagion, ou Fagion, não sei a pronúncia correta, me desculpa, Leandra. A Leandra, ela participou das nossas interações ali, todo episódio tem uma caixinha perguntando qual o tema que você gostaria que fosse abordado no nosso podcast. E aí a Leandra colocou aqui que ela gostaria de saber como se conectar melhor com os orixás e as entidades. Então, eu trouxe aqui um pouco da minha experiência pessoal, tá? Como vocês puderam perceber, se prestaram atenção aí na introdução, o desenvolvimento mediúnico é algo muito particular, é muito, muito nosso, né? Então você acaba criando alguns mecanismos para se aproximar das suas entidades e dos seus orixás, né? E facilitar aí o seu desenvolvimento. No caso aqui, eu vou contar como e o que funcionou para mim nesse período, né? Até hoje eu ainda uso algumas coisas dessas para me comunicar com as minhas entidades, para entender algumas coisas que precisam ser entendidas antes de iniciar o trabalho. Então, eu tenho alguns rituais, algumas coisinhas que eu costumo fazer que me aproximam das entidades. O programa pode não ser muito comprido, mas com certeza eu vou trazer aqui uma experiência minha. E aí já são bastante anos de religião e espero que vocês possam aproveitar. Então, a primeira coisa, uma coisa mais importante, na minha opinião, estudar. Quando eu falo estudar, não é só ler livros, artigos, é entender tudo. Porque assim, a Umbanda, ela é um culto à ancestralidade, né? E o Candomblé também, né? Então, a gente acaba esquecendo dessa parte. Então, conhecer aquilo que você está cultuando vai te fazer, com certeza, ficar mais conectado com as energias. Então, entender o porquê da humanização do orixá, é o porquê também da divinização do orixá, por que que a gente fala que Iansan é o vento, a tempestade, por que que Oxóssi é o caçador, né? Por que que Ogum é o ferreiro, é o orixá da guerra. Então, esse entendimento, essa busca de conhecimento, ela transforma tudo. Transforma tudo na sua mente. Faz com que você se conecte com mais facilidade. Então, conhecer, o conhecimento, o estudo é de extrema importância para facilitar a sua conexão com os orixás e entidades. Então, eu sempre busquei esse conhecimento, é uma coisa que para mim é muito, muito natural a busca, né? Então, eu leio, vou buscar falas de lideranças da religião, né? De pessoas mais velhas, dos meus mais velhos dentro do Ilê. Então, isso é importante para que a gente possa trazer para perto da gente essa força, né? Então, quando a gente busca o conhecimento, automaticamente a gente está se aproximando daquilo que a gente quer conhecer. No caso aqui seriam as entidades, os orixás. Então, você entender, por exemplo, que Exu é uma pessoa, né, que já viveu na Terra, já esteve aqui igual a gente, passou pelas mesmas coisas e hoje ele trabalha na espiritualidade como guardião, né? Saber que o caboclo é um espírito, sim, indígena, né? É um espírito que traz em si a ancestralidade, que provavelmente o fato dele estar próximo a você significa que você, em algum momento da sua existência, também já vivenciou uma vida onde você era indígena. Olha que coisa maluca. Então a gente está cultuando, sim, a nossa ancestralidade através dos nossos orixás e através das nossas entidades. Então conhecer isso é importante para que a gente tenha uma conexão com eles mais profunda. Outras táticas que eu utilizo, outros rituais que eu vou utilizar. Eu tinha muito o costume de, por exemplo, meditar. É uma coisa que, para mim, era muito distante, era muito voltada para, por exemplo, o budismo, mas aí me veio um estalo de que meditar me faria ficar mais próximo das entidades, me faria entender melhor as entidades e os orixás, e funciona muito assim. Eu coloco na cabeça com qual entidade ou a qual orixá eu pretendo me comunicar, entender a energia, e aquilo sobe numa velocidade que eu entro num êxtase do transe da meditação e acabo me conectando, entendendo. Eu entendi muito melhor como sentir a entidade antes da incorporação através da meditação. Então, eu sei quando é o preto velho que está se aproximando, é uma energia mais calma, uma energia que me deixa mais tranquilo, que faz parecer com que eu seja mais velho. Quando é a energia do caboclo, que é uma vitalidade, uma vontade de gritar, de estufar o peito, né? Então, as variações de cada energia, elas ficaram muito claras para mim quando eu passei a meditar e procurar por elas através da meditação. Não precisa ter música, pode colocar também, se quiser, aquelas músicas de fundo para meditação, ou então pode até fazer alguma meditação guiada para chegar até determinado ponto e dali você conseguir se conectar, com o orixá ou entidade em questão que você queira fazer, né? Uma outra coisa, e aí foi ensinado dentro do terreiro por um caboclo para mim, é a vela. Eu fui numa consulta, né? Tava na gira, fui me consultar com o caboclo e eu fiz exatamente essa pergunta. Eu queria saber como fazer para eu me conectar melhor, principalmente na semana que ia acontecer a gira, né? Me conectar melhor com as entidades que iriam trabalhar ali no terreiro. E aí o caboclo me conversou comigo e me ensinou a pegar uma vela, acender e olhar para a chama da vela. Quando eu conseguisse só visualizar apenas a chama, quando eu conseguisse esquecer, me desconectar do que está ao redor e vislumbrar só o fogo ali, só a chama tremulando na vela, então eu estaria preparado para invocar alguma das minhas entidades ou invocar a energia do meu orixá, para entender melhor como ela funcionava. Fiz isso algumas vezes, foi de extrema ajuda para mim, até para concentração. Essa questão da vela, principalmente para médium de incorporação, ela é muito potente, porque você vai conseguir se conectar e se concentrar ali, para receber a entidade. Ela funciona para o médium que não faz a incorporação também, para ter um contato maior com a entidade dele, porque, afinal de contas, a gente sabe que, independente de você incorporar ou não, a sua entidade, ela trabalha, ela está ali ao seu lado nos trabalhos do terreiro. Mas é muito importante essa questão da vela, foi muito importante para mim, porque ela facilitou para mim o entendimento sobre a incorporação. Facilitou para mim o entendimento sobre como me preparar para incorporar ou como dentro do terreiro estar mais aberto à incorporação. Então, ajudou muito. A oração, acho que essa nem precisava trazer, mas né, se trata de um programa de ensinar. A oração, a conversa, né? Eu costumo dizer que eu converso com as minhas entidades. Então, eu faço isso sempre, e não só na hora de dormir, como algumas pessoas acreditam que seja a hora da oração. Eu acho que oração é uma coisa que a gente pode fazer a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Basta com que a gente converse com as nossas entidades ou com o nosso orixá. Então, eu faço muito isso. Isso acontece frequentemente comigo até hoje. De parar 5 minutos e conversar, né? Não precisa, às vezes, nem fechar o olho. Às vezes, eu tô ali de olho aberto, olhando para o céu, olhando as nuvens, e me vem à mente algumas palavras para falar com o meu orixá, para falar com as minhas entidades. E é incrível, gente, como eu acabo sendo respondido em, vamos dizer, aí 90% das vezes. Eu acho que quando não me respondem é porque aquilo não era algo que eu precisasse, né? Então, eu tenho a resposta, às vezes vem através de sinais, às vezes através de acontecimentos, e às vezes até aquela vozinha que a gente acha que é a nossa voz da consciência, que muitas vezes a gente pensa até que tá ficando louco, é o que vem para responder para mim ao meu questionamento. Então, a oração, a conversa, e é uma conversa franca, não é uma oração marcada, não é uma oração escrita, não é algo já existente, é algo que vem do fundo do seu coração, precisa ser do fundo do seu coração. Se não for assim, você não vai ser escutado. Acho que essa é a palavra, não vai ser escutado. Então, muito importante que isso aconteça, né? Então, a oração é de extrema importância para você se conectar, sim, com a entidade, com o orixá, para você se aproximar mais deles. Porque uma vez que você procura por eles através dessa conversa, dessa oração, eles veem a porta aberta, né? O seu campo energético, o seu campo espiritual, ele vai se abrir para aquelas energias, né? Então, é muito importante também a oração. A entrega, né, de corpo, de mente e de alma, também essencial para que você alcance uma melhor conexão. Então, quando você se propõe, eu costumo dizer que nós somos ferramentas, né? Então, quando o médium, ele se entrega de fato, ele permite, ele se permite ser dirigido, entre aspas, por uma entidade, por um orixá, ele facilita esse processo. Então, quando você faz isso, você se conecta de fato. Aí você pode falar para mim: ah, Henrique, mas eu me entrego, eu quero que aconteça assim. Gente, existe, para mim, tá? Existe uma grande diferença entre querer e, de fato, fazer, né? Não é se entregar, por exemplo, quando você quer incorporar, mas você quer ver tudo que seu guia está fazendo. Você quer entender tudo que ele está fazendo ali na hora, sem você buscar mais nada. Ele tem que te explicar antes de fazer. Isso não é entrega, né? A entrega é assim: meu corpo está aqui, você pode chegar, você pode trabalhar, desde que trabalhe dentro, né, das leis da Umbanda, né, não me prejudique, não prejudique o outro, você pode trabalhar. E aí, em algum momento, o guia, ele vai te ensinar por que que ele fez aquilo, né? Então, é importante. Não estou falando que a gente não vê o que está acontecendo, né? Não quero, esse nem é o assunto aqui, discutir tipos de mediunidade, se é uma mediunidade consciente, inconsciente, semi-inconsciente. Não é isso. É sobre aprendizado e entrega. A partir do momento que você se entrega, você vai aprender. Só que tudo tem o seu tempo. Às vezes o guia precisa trabalhar ali e resolver uma situação, e você não vai entender exatamente o que está acontecendo. E aí depois ele vai te passar, desde que você realmente esteja ligado, conectado e entregue àquele trabalho. E aí, um último ponto que eu gostaria de trazer aqui é trabalhar a sua percepção. Muitas das vezes os guias tentam se comunicar com a gente. Muitas das vezes a gente não está apto ou não está preparado para aquilo naquele momento. Por quê? Por conta da vida, do dia a dia, trabalho, família, todas essas coisas. Então, a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que estar preparado para receber as orientações e para perceber a aproximação das nossas entidades em vários momentos. Então, assim, aquele arrepio que vem do nada, um mega calor e você arrepia o braço, aquela vozinha que fala para você, olha, não faz isso, então faça isso, é uma aproximação. Às vezes, a gente perceber, sentir que tem alguém olhando para a gente e a gente está sozinho no lugar. Às vezes sentir uma presença, e aí em vez da gente tentar se conectar com aquela presença, a gente costuma sentir medo e tentar fugir daquilo. Isso não é legal. Procurar trabalhar essa percepção, entender que às vezes uma borboleta pousar na sua mão é uma mensagem. Às vezes você não conseguir falar determinada coisa para alguém é uma mensagem de que aquilo não vai fazer bem para aquela pessoa, então não é o momento de você falar aquilo. Então é muito importante estar sempre disposto a sentir, escutar, né, e estar com suas entidades e seu orixá. É isso aí, gente. Esse foi um pouquinho do que eu tenho para compartilhar a respeito desse assunto com vocês. Espero ter ajudado. Leandra, um beijão, muito axé para você. Muito obrigado pela participação. Eu achei super legal a sua interação, né? O tema que você trouxe. Espero que seja bom para você esse programa, que você goste do que eu estou passando aqui. E se tiver mais dúvidas, mais coisas para passar, não hesitem, usem todos os canais possíveis para falar comigo. Aqui alguns recadinhos para quem curte o podcast, para quem quer me ajudar a ter equipamentos melhores, conseguir fazer um trabalho mais legal para vocês. Eu tô com o Apoia-se, né, do Falando em Umbanda. É só entrar no Apoia-se e digitar que já aparece, ou então na minha bio do Instagram, também tá lá o link pro Apoia-se. Qualquer valor é bem-vindo. Aqueles que fizerem valores de apoio acima de R$50 concorrem a um sorteio mensal para um jogo de tarô completo de uma hora comigo. Então, para quem gosta de tarô e para quem gosta do podcast, ajudando ali com mais de R$50 ou R$50 já concorre e vai ter aí o seu jogo. Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, arroba Henrique de Oxóssi, arroba CP Umbanda, arroba Vozes do Orum e arroba Rezadores de Oxóssi. Se inscrevam no canal lá no YouTube, Cantando para Umbanda. Para quem estiver mais interessado aí no tarô, maiores informações na bio do meu Instagram, tem um link para o WhatsApp, é só mandar mensagem. Para quem gosta de leitura, meu livro Filhos do Orum, A Batalha Contra o Medo, disponível na versão digital e na versão física, link também no meu Instagram, arroba Henrique de Oxóssi. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Muito axé, muita luz e até a próxima semana. Salve!
Muitas batalhas venci, muitas ainda vão enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá, tenho o corpo fechado. Do it. tava sujo, Iemanjá não me banho. Eu vi a morte, mas Nanã lhe afastou. Cuidou de mim e o meu pranto ela secou. Desesperado, vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo seu amor. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir.
Saravá Umbanda,
Saravá.